Bem-vindos e bem-vindas a mais um programa do podcast 45 Minutos. Este é o Telecast que vai analisar uma derrota de impacto moral gigantesco para o esporte. Um 4-3 diante do então vice-lanterna Curitiba. Um jogo de reviravoltas, de idas e vindas na Ilha do Retiro. E que terminou, depois desse roteiro surreal, terminou da pior forma possível. As últimas cenas foram bem amargas para a equipe rubro-negra, né, numa partida que os mesmos jogadores que foram protagonistas do que seria uma reação digna de aplausos, acabaram também sendo protagonistas dos erros, né, que custaram não só os dois pontos, como no finalzinho ainda levaram todos os pontos da partida. Saindo do jogo, Lucas Fittipaldi, que está aqui comigo junto com Cássio Zirpoli, na gravação desse programa, Lucas Fittipaldi fez a seguinte pergunta: o que é mais grave? Um jogador que faz dois gols, que participa diretamente do outro pênalti sofrido, que aparece para o jogo, mas que perde dois desses pênaltis, perde também o rebote, e sem dúvida nenhuma, os pênaltis de Diego Souza fizeram muita falta para o resultado. O que é pior? Uma atuação de altos e baixos como a de Diego Souza, ou um sistema defensivo que só errou, que entregou e que permitiu não apenas os 4 gols, como uma série de chances claras para o Curitiba, e que também colocam, a partir dessas chances claras, um outro personagem de alto e baixo na partida, que foi o goleiro Magrão. Lucas, já tem a resposta para essa pergunta?
Tenho. Para mim, a defesa tem mais culpa do que Diego Souza. Por mais que o torcedor fique irritado, por mais que o torcedor direcione para Diego a sua revolta, a sua irritação, porque é natural, é o cara que tem mais nome, é o cara que ganha o maior salário, é o cara que, enfim, que atrai toda essa energia negativa quando o resultado não vem, ainda mais quando se perde dois pênaltis. Mas se você for analisar friamente, Diego Souza fez 2 gols, né? O pênalti de André foi uma jogada que ele foi buscar na linha de fundo. E se eu não estou enganado, o pênalti do Oswaldo foi ele que enfiou a bola também. Né? Se eu não estou enganado, foi ele também.
Samuel Xavier.
Samuel, né? Fiquei na dúvida, ele ou Xavier. Mas enfim, fez 2 gols, participou do pênalti. Então foi um cara que de alguma maneira contribuiu. Né? Acabou contribuindo de forma decisiva, positivamente e negativamente também. Mas a defesa, o sistema defensivo, só contribuiu negativamente. O que é que a gente pode tirar de positivo da atuação do sistema defensivo do esporte hoje? Nada. Lembrou muito aquela reta final do jogo de quinta-feira contra o Júnior Barranquilla, né? Uma peneira, toda bola na área era um Deus nos acuda. Os gols, o quarto gol, o cara chutou no meio de 3-4 jogadores do esporte, né? Os gols, bolas na área, ninguém sobe para tirar. Então realmente uma atuação indefensável do sistema defensivo do esporte. E como há tempos não se via, Fred. Eu acho que esses últimos 2 jogos do esporte é algo para você, é seríssimo, né? Até sem explicação, porque o esporte, por mais que não vinha jogando um bom futebol, mas você tinha um mínimo de consistência defensiva. Né? O problema do esporte estava ali no setor de criação, na articulação das jogadas ofensivas, mas o time tinha um mínimo de competitividade e de uma hora para outra se destrambelhou. Né? A partir daquele primeiro gol do Júnior Barranquilla e na atuação de hoje, parece um time totalmente vulnerável, totalmente de uma hora para outra. O time parece que teve um apagão e desse jeito, se ficar dessa forma para o decorrer aí nessa reta final, vai ser muito difícil o Sport conseguir lutar de igual para igual nessa luta contra o rebaixamento, porque realmente um time absolutamente vulnerável. E aí a gente pode discutir outras questões, enfim, a escalação de Daniel, as escolhas dele, mas assim, a atuação, principalmente nas bolas aéreas, para mim é algo inconcebível como o esporte tem sido preso a fácil. Se não fosse Magrão ainda, por mais que Magrão tenha falhado em pelo menos um gol, ele falhou claramente aquela cobrança de falta, né, acho que foi o terceiro gol do Curitiba, né, que ele não conseguiu segurar ali, deu rebote. O primeiro gol ali está na conta meio que da defesa, ele também não saiu a bola, mas acho que foi mais culpa da defesa. Mas Magrão fez 2-3 defesas espetaculares. Então, se você parar para pensar e analisar friamente, o Sport poderia ter tomado mais 2 ou 3 gols facilmente. Imagina um time que está lutando contra o rebaixamento, enfrentando um adversário direto na briga contra esse rebaixamento, né? Um time que fraco, limitado, como é o time do Coritiba, não por acaso está ali afundado, né? O Sport acabou ressuscitando o Coritiba, e você toma 4 gols e poderia ter tomado 5, 6, até 7 gols dentro de casa. Então eu acho que é uma atuação inadmissível, e está na hora de todos no Sport, diretoria, jogadores, colocarem aí a mão na consciência e ver o que é que tem de errado, porque realmente, inclusive alguns gols, Fred, assim, parece que faltou postura, pô. Faltou estar mais ligado, estar mais atento. Não é, aí não é questão tática, aí não é falta de articulação, tudo aquilo que a gente vinha criticando o Sport, não. Aí é falta de atenção, é falta de pegada, é falta de espírito. Esses gols que o Sport levou hoje, e que muita gente colocava também numa suposta má vontade com Luxemburgo, ficou claro hoje que não, né? O time hoje, no primeiro jogo sem Luxemburgo, o time repetiu uma falta de atenção, uma postura entregue, vulnerável, né? E uma completa desorganização. Para mim, o que é marcante é isso. O Sport foi um time completamente desorganizado e mereceu, sim, sair de campo derrotado. A situação agora é extremamente preocupante. Eu diria que está ficando dramática a situação do Sport.
Cássio, eu faço a mesma pergunta para você. Tendo em Diego Souza, como a gente já falou, um jogador que fez 2 gols, participou da criação. Para mim, teve uma atuação tecnicamente, tirando os pênaltis, a gente estaria aqui elogiando a atuação de Diego Souza. Magrão, tirando os erros, também teria sido uma atuação digna das mais altas notas. E a defesa, que como o Lucas falou, só errou. Queria tua análise do jogo a partir desses 3 principais prismas para mim, que foram os heróis, que também tiveram face de vilões, e uma defesa que jogou contra.
Tava prestando atenção aqui no que o Lucas falou e, porra, é difícil discordar de alguma coisa, assim. Pelo menos eu concordei com absolutamente tudo que ele falou e até que qualquer coisa que eu fale agora ser um pouco repetitivo. Por exemplo, eu escolho a defesa como principal problema do Sport, como vencendo algumas rodadas. No caso de Diego Souza, da questão dos pênaltis, eu trato assim que o segundo pênalti, ele teve uma grande parcela de culpa. O primeiro não, porque se você parar a pensar, ele faz o gol depois. Você não tem como somar aquele gol e o pênalti para... Não existe... Você não tem como colocar o carro na frente dos bois nessa situação. Naquele momento, não. O do segundo pênalti era para fazer, para ampliar um placar na reta final do jogo, acho que mais de 30 minutos ali o Sport faria 4-2, mataria a partida. E, embora ele não tenha batido tão mal, mas ele foi muito mal no rebote do lance. Magrão... quando estava 1-0, Magrão já fez 2 defesas espetaculares quando estava 1-0, logo no começo do jogo. No segundo tempo, quando estava 2-1, voltou a fazer também. Então assim, ele teve uma participação muito boa na partida, embora tenha falhado sim. Depois a gente estava muito longe a falta, mas depois que você olha no vídeo, ele tinha, pelo menos podia ter espalmado para o lado, qualquer coisa assim. A solução que ele deu foi a pior possível naquele momento, embora a defesa tem que estar preparada para chegar no rebote. O jogador do Coritiba não pode chegar tão livre como chegou para essa segunda bola. Já a defesa foi um setor... Quando eu falo de defesa, não é só dupla de zaga. Assim, a defesa como um todo. Foi um setor que em nenhum momento conseguiu controlar o jogo. Em nenhum momento da partida. Começou primeiro que... quando você vai olhando a escalação, Anselmo foi sacrificado nessa escalação. O time do Sport ficou um time muito baixo. Tem os 2 zagueiros altos, naturalmente, mas 2 zagueiros em péssima fase na bola aérea. E a maioria dos jogadores, tirando André e Diego Souza, quase todos os outros jogadores têm postura bem mediana. Mena, Samuel Xavier, Richelli, Patrick, são jogadores baixos. Então, assim, na bola aérea, considerando que os mais altos, tirando os 2 atacantes, a dupla de zaga era uma dupla que não tem essa força na bola aérea. O Coritiba veio... Não precisava estudar muito a partir dessa escalação para forçar isso. A primeira bola, gol. A segunda, Magrão defende. A terceira, perigosa do mesmo jeito. Foi assim o jogo inteiro. A tal ponto que o último lance do primeiro tempo, num lançamento, a bola aérea de Ronaldo Alves, ele estava assim, ele estava tão sem confiança que ele tentou tirar com o pé, quase faz um gol contra. Ainda deu um escanteio que mais uma cobrança perigosa também, o Coritiba teve uma felicidade muito grande nas cobranças, quase todas, com muito perigo, e Diego Souza nessa ele que tirou. Porque você lembrar dos defensores, dos zagueiros tirando, é um pouco complicado. No segundo tempo continua a mesma coisa, e sobre a questão técnica, o Sport continuou jogando basicamente no lançamento longo. Curiosamente, chegava com o perigo quando trocava passe, e isso assim é algo difícil de entender. É difícil de entender por que que o Sport... Como é que o time dentro de campo não consegue enxergar que pegando um time tecnicamente limitado como era esse Coritiba, e você pegando esse time, você não consegue entender que se você trocar três passes, você consegue envolver esse time. Porque quando o time trocou três passes, o Sport envolveu esse time. O Sport conseguiu chegar à frente, o Sport conseguiu a sequência de um pênalti, o gol da virada, o gol de Diego Souza, foi uma jogada dessa onde o time trocou três passes para conseguir até na linha de fundo e a bola ele fazer aquele gol de cabeça. Mas não, em via de regra, o time continuou jogando como jogava com o Luxemburgo. Então assim... É uma questão de treinador que Daniel Paulista não conseguiu. Ele não foi um fato novo. Ele não foi um fato novo. Um fato novo, né, naquele jargão do futebol, como a confiança, mas não existiu. O Sport continuou sendo um time desorganizado. Defensivamente é uma calamidade. Assim, chega a ser inacreditável. E as mudanças não ajudaram. Tipo, se Anselmo foi sacrificado no início da escalação, quando ele entrou mal também. As mudanças não foram boas. Embora Patrick depois tenha pedido para sair em vez de Richelli, porque Richelli é nítido que ele é o pior dos três volantes que costuma jogar no Sport hoje. Uma partida muito apagada, mais uma. Mas Patrick estava esgotado, foi ele que pediu para sair. E Tomás entrou brigando com a bola mais uma vez. Assim, tem parte da torcida que pede Tomás assim, eu não entendo. É um jogador que não consegue fazer o time render. Ele brigou com a bola, não consegue prender lá na frente. Assim, uma atuação muito apagada. Mas nisso o jogo já estava sem controle. Um 3-2, onde o Sport teve uma chance de fazer um 4-2, toma um empate depois da falha do goleiro, e no final o cara faz o gol cercado por 4. Então assim, o roteiro dessa derrota do Sport pode até não cair, mas assim, como a gente todo mundo sabe, é aquela derrota de rebaixado, assim como o Vitória ano passado. O Vitória perdeu pro Sport aqui, perdendo dois pênaltis aqui. Eu duvido que o torcedor do Vitória não tenha pensado, caímos. Acabou não caindo, mas aquilo era a derrota de quem ia brigar pra ia cair, ou no mínimo ficar a situação de Vitória até a última rodada. Essa do Sport acabou sendo um resultado que matematicamente colocou o time num furacão, onde nesse momento, lembrando, é uma vitória em 14 rodadas. Uma vitória em 14 rodadas, ou seja, vitória para esse time na primeira divisão é algo bem distante, o time não consegue. Para quem está reclamando, Diego Souza vai jogar contra a Chapecoense, depois serão três jogos fora, vai ficar pior. O Sport ficou numa situação muito difícil, Fred, porque não acho que Daniel Paulista vai ajustar essa defesa. Não sei como essa defesa vai se ajustar. Por exemplo, a leitura de jogo, essa quantidade de falhas, se é Durval, a turma estava jogando pedra em Durval, mas situação, você ia fazer a leitura de jogo, o Coritiba estava jogando a bola aérea porque era a única coisa que ele tinha a oferecer, a única coisa que ele tinha como buscar. Durval na bola aérea era melhor do que os dois, ou seja, no mínimo cabia um. Ronaldo Alves falhou o jogo inteiro, ou seja, você, de vez em quando, você não precisa trocar, todas as trocas não precisam ser ofensivas, ou pode tirar um zagueiro, não ofende ninguém não. Nessa situação, o Sport tinha um zagueiro que, pelo menos na bola aérea, por baixo tá mal, mas pelo menos na bola aérea é melhor do que esses dois. E nessa bola aérea, que foi o que o Coritiba forçou, o Sport não conseguiu conter em nenhum momento, e o Coritiba não achou a vitória. Essa vitória não foi achada. O Coritiba, o Sport falhou bastante, mas o Coritiba conseguiu jogar em cima dos erros de um time que falha absurdamente em sequência e que são erros conhecidos. Basta estudar um pouco.
Filtrando o que vocês dois falaram, a única coisa que eu queria, não é nem acrescentar porque já foi falado, é reforçar que, de fato, o sistema ofensivo do Sport hoje funcionou melhor do que nas últimas partidas. Mas a interferência, a influência da péssima marcação do Coritiba, ela é determinante para que o Sport tivesse encontrado tanto espaço e tanta facilidade para criar. Como o Cássio falou, aconteceram momentos na partida em que o Sport ou empatou ou virou, o Sport continuou em cima. Teve uma jogada muito bem trabalhada ainda no primeiro tempo, logo depois do 1-1, que Rogério desperdiçou o gol. Teve o pênalti no segundo tempo, que poderia ter colocado o Sport numa vantagem definitiva. Um 4-2 naquele momento seria definitivo. E o que me chama a atenção é isso. Teve uma hora durante a partida que o Lucas até falou: impressionante a diferença do Coritiba para o Júnior Barranquilla. Por que esse comentário? Porque a sensação clara era o seguinte: não é que o Sport evoluiu de quinta para cá, é que a única diferença era o próprio adversário. Porque se fosse o Júnior Barranquilla de novo, a chance de ter sido um placar com 2-3 gols de diferença a favor do time colombiano seria muito grande, porque o Sport ele segue cometendo erros. E por isso que a gente falou ainda no telecast da quinta-feira o quanto foi simbólica aquele massacre técnico e tático que o Sport levou do Júnior Barranquilla, porque mais cedo ou mais tarde a defesa erra, e nesse jogo do Coritiba errou cedo e errou tarde. E o que me chama muito a atenção e que torna o momento ainda mais grave, e assim, e é natural, eu entendo como natural que a torcida tenha esse comportamento, que é o foco completamente direcionado para as peças principais e um descarte da responsabilidade dos coadjuvantes, que é um descarte preocupante, porque eu arrisco dizer que o problema hoje é muito maior dos coadjuvantes. Então, dentro do estádio, o que se viu foi, quando a partida acabou, uma série de torcedores gritando o nome de Diego Souza, ironicamente, aos que gritaram o nome de Diego Souza, dando força para que ele batesse o segundo pênalti, e depois que ele perdeu o pênalti, as pessoas também gritaram o nome dele para tentar manter a chama acesa. E foi bem diferente, inclusive, a postura do Sport depois do primeiro pênalti perdido, que o time não sentiu o primeiro pênalti perdido, continuou em cima para o segundo pênalti perdido, mas aí também já tinha tido as substituições de Daniel. Também vi, aí já trazendo para a rede social, uma série de críticas a Daniel Paulista, e a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouquinho. E, obviamente, toda a churrada de críticas merecidíssimas, ao presidente Arnaldo Barros e sua diretoria de futebol, que foi muito mal montada. Isso aí a gente não precisa nem repetir aqui, porque você pode pegar os primeiros podcasts lá do início da temporada, quando aconteceu aquele primeiro atrito de uma entrevista que a Adilson Batista veio fazer no Recife, a entrevista foi vazada, e aquilo ali já gerou a saída de Guilherme Beltrão, a entrada de Arnaldo decidir colocar o próprio filho como diretor de futebol, o que é algo extremamente questionável, né? Algo que não soa profissional, porque, repito aqui, toda vez que eu falo isso, eu repito essa mesma justificativa. Eu não sei se Rodrigo Barros ele tinha condições ou não de ser um dirigente, de um diretor de futebol do Sport. Não tenho a menor ideia se tinha ou não. Mas no momento que o pai é presidente, ele certamente não pode ser diretor de futebol. Pelo simples fato de que há uma dupla relação aí. Isso é absolutamente negativo, né, para a convivência do clube, para o dia a dia, para as relações que se estabelecem. E mais cedo, conversando com o Cássio sobre isso, antes até da partida, o Cássio falou uma frase que é a plena verdade, né, que o nepotista ele nunca reconhece o nepotismo, né, ele acaba vendo ali virtudes e qualidades, mas como todo pai veria do próprio filho, você tem que saber dividir as coisas. Então, voltando para a linha de raciocínio que eu estava seguindo, eu vejo muita crítica a Diego Souza, muita crítica a Daniel Paulista, muita crítica ainda a Samuel Xavier, muita crítica a Richelli, muita crítica à diretoria de futebol. Richelli e Samuel Xavier, numa partida como essa, eles também foram, assim como Magrão e Diego Souza, só que numa escala menor, positivos e negativos. Samuel Xavier fez uma partida com N erros, mas sofreu o pênalti, cruzou a bola do primeiro gol e também errou profundamente. Richelli, a mesma coisa. E assim, me chama a atenção que um cara como Ronaldo Alves não é criticado por ninguém. O Henrique não é criticado por ninguém. Mena não é criticado por ninguém. O futebol que Mena vem jogando é uma coisa absurda. Me chamou a atenção, inclusive, na escalação, o fato de Mena continuar titular. Você assistir a postura de Mena no primeiro gol do Júnior Barranquilla, o que Mena vem jogando, é Mena segue titular. Quando o Daniel colocou a escalação, obviamente me chama a atenção a saída de Anselmo, e me chama a atenção a manutenção de Mena na esquerda. Isso por que me chama a atenção? Porque causa preocupação do sistema defensivo. Começa o jogo, eu cheguei a comentar no intervalo, se eu tivesse que fazer duas substituições, eu colocaria Durval na defesa e colocaria Sanders na esquerda. E Daniel fez todas as substituições. Primeiro, a troca de Oswaldo por Lênis, que eu acho bem aceitável. O Oswaldo já tem corrido bastante. Tinha feito uma partida fraca, até aquela belíssima jogada que gera o terceiro gol. E quando ele tira Rogério para colocar Anselmo, ele constrói a história dos três volantes, que vinha funcionando também. Não acho que foram substituições daquelas que quando você vê fazendo, você não acha, porra, tá fudendo o time, substituiu errado. Tanto que elas não geraram nenhum efeito negativo no estádio. A última substituição eu achei muito ruim, já na hora que fez, porque colocou um jogador que deixa o Sport com menos um, ou pior do que isso, já que ele não dá continuidade a nenhuma jogada e não sabe se portar na marcação, que foi a entrada do Tomás ali. Para mim, essa foi a substituição mais descontrolada, digamos assim, de Daniel. Então, eu passo para vocês agora a análise sobre Daniel Paulista. O quanto tem dele, e sendo bem justo, fez um treino com o time. O quanto tem dele no resultado, o quanto mantê-lo é de fato a decisão correta. Será que ele é o fato novo? Já não sendo fato novo, né? Tá meio claro também que não é só entrega, não era só panelinha, que os problemas são muito mais graves. Tem 7 partidas para que esses problemas sejam resolvidos e hoje não tem sinais de que possam ser. Por isso que todos, né, não é a gente, ainda que o Sport esteja fora da zona de rebaixamento, a gente trata aqui com um tom alarmista, porque nem tudo é ponto, né? Na verdade, os pontos, a distância que o Sport tinha, os pontos estão se evaporando, e o futebol, o caos interno que o Sport atravessa, é que vai sendo determinante e ajustando a posição do Sport na classificação.
É, Fred, eu acho que, assim, a situação de Daniel, primeiro que a diretoria do Sport decidiu repetir uma fórmula idêntica à do ano passado, numa aposta a certo ponto compreensível, mas tendo que ter a ciência de que futebol não é matemática, né? Não quer dizer que porque deu certo o ano passado vai dar certo esse ano. A prova foi hoje, e para mim o nível da atuação tão abaixo do esperado que o Sport teve hoje, o nível de vulnerabilidade que o time apresentou, deixa assim uma margem para que a diretoria reflita se de fato é o melhor caminho sustentar Daniel Paulista como treinador do Sport até o final da competição. Antes do jogo era um consenso de que, restando apenas 8 jogos, é muito difícil chegar um treinador para poder implementar um trabalho, enfim, para poder adotar um novo modelo de jogo do Sport. Eu não acredito em nada disso. Agora, é como você falou, o Sport está precisando de um fato novo. E pelo menos hoje, Daniel Paulista não foi esse fato novo que se esperava, né? Eu digo muito mais em relação à postura mesmo do time do que qualquer mudança tática, qualquer ajuste de peças, porque isso aí eu esperava pouca coisa, confesso. Escrevi até um texto hoje, publiquei no Twitter, e não esperava muito taticamente dele não, porque nunca foi o forte de Daniel Paulista. A questão tática, os ajustes, nem teria tempo para isso. Como você falou, o cara fez um treino só. Então, no máximo, algum ajuste ou outro, ele fez, tirando o Anselmo, deu, queira ou não queira, foi a cara dele, né? Colocando um time com menos um volante, tá? Mas que não deu certo. O time foi vulnerável. E, para mim, o mais grave foi a postura que não teve. Eu esperava que o Sport tivesse uma postura diferente, que ele pudesse entrar no psicológico dos jogadores para tentar fazer algo semelhante ao que ocorreu no ano passado. Mas a gente não viu isso hoje.
Só deixando claro, Lucas, que essa escalação dele, ele volta também para 2016. Daniel sempre jogou com 2 atacantes. No Hoje Tem, eu cheguei a conversar com o Celso que o caminho natural, sabendo do retorno de Richelli, era os 3 volantes. Mas que Daniel nunca jogou dessa forma. Sempre jogou com 2 atacantes abertos e Rogério na esquerda. Então Daniel foi coerente com a forma com que ele pensa e com que ele sempre escalou o Sport, seja em 2016, seja no início do trabalho em 2017.
Então, para mim, tá claro o seguinte, que assim, Daniel Paulista dificilmente será o nome do Sport para 2018. Isso parece claro, né? Mesmo que conseguisse salvar o rebaixamento, que consiga se permanecer salvar o rebaixamento, parece claro que ele não vai ser esse nome. Ao mesmo tempo, agora, o que o Sport precisa é de um bombeiro. É um cara chegar para apagar o fogo, para tentar de alguma forma fazer algum ajuste nesse time, entrar na cabeça dos jogadores e ver que tem 7 decisões pela frente. A gente sabe que no futebol acontece. Um treinador novo chega e consegue mexer com o time e consegue que o time pelo menos produza um futebol minimamente aceitável, porque o que o Sport apresentou no segundo tempo do jogo contra o Júnior Barranquilla, depois tomou o gol, e o que apresentou hoje é um futebol que não é aceitável para um time que quer permanecer na primeira divisão. Não é. O Sport enfrentou hoje o Curitiba, que é um dos piores times do campeonato, e tomou 4 gols dentro de casa, podendo tomar 6-7, volto a dizer, se não fosse Magrão. Então, é motivo mais do que suficiente, na minha opinião, para o diretor, para os diretores, para o presidente, que já cansaram de errar, erro atrás de erro, né, em montagem de elenco e tudo mais, porque, como você falou, a turma está reclamando de Diego Souza. É claro que os pênaltis têm um peso, ninguém aqui vai fechar os olhos. Você pode chamar Diego Souza de pipoqueiro, do que você quiser, mas assim, inegável a contribuição dele hoje no jogo. Ele produziu algo de positivo, isso é inegável. O cara fez 2 gols, o cara proporcionou um pênalti, isso aí ninguém tira. E o Sport vai ter nessa sequência jogos, 2 ou 3, sem ele. E não tem peça de reposição. De quem é a culpa disso? Da diretoria. O Sport não tem peça de reposição. Tomás, quando entrou hoje, foi muito claro, Fred. Foi um desastre a entrada de Tomás. Quem é o jogador que vai substituir Diego nesses jogos? Jogos que o Sport vai precisar muito dos jogadores e não vai ter. Naquele setor ali de criação, vai precisar demais e vai ser quem? Então, assim, é realmente uma situação para se pensar. E tem que pensar rápido, tem que agir rápido, porque o Sport não tem mais tempo a perder.
Eu fico pensando, por exemplo, em Sport e Botafogo, né, que é o jogo daqui a 2 rodadas, o próximo jogo na Ilha, já sem Diego Souza, um time organizado taticamente como é o do Botafogo. De onde é que você tira um caminho para o Sport vencer o Botafogo sem Diego Souza, que é o que acaba sendo, como eu falei antes, execrado muito mais pelo protagonismo nos dois extremos, né, do que pela produção dentro de campo?
Não, e só uma coisa, Fred, assim, que a gente tinha colocado o peso da importância desse primeiro jogo para a sequência do trabalho do Daniel. Assim como já tinha sido no ano passado, né? Aquela vitória contra o Vitória foi fundamental. Ano passado, o Sport ganhou 3 dos 4 primeiros jogos com o Daniel. Foi uma sequência que garantiu a permanência do Sport, ali 9 pontos em 12, que garantiu. Já complicou essa conta. Então, isso reforça essa necessidade de talvez abrir mão mesmo do Daniel e partir para um treinador de última hora mesmo, uma situação emergencial, mas que acontece. No futebol, às vezes, é necessário.
Cássio, a tua visão sobre o efeito do Daniel Paulista, e eu também, já como o Lucas falou, já te faço uma segunda pergunta que você pode emendar na sua análise. Para mim, é consenso que a diretoria de futebol deve mudar para 2018 e, para mim, deveria mudar todos os membros. Todos. Devia começar do zero. Um novo vestiário agora, faltando 7 rodadas. Quando eu chamo um novo vestiário, é tirar os diretores agora também. Seria exagero? Seria intempestivo? Ou caminharia para esse processo de zerar tudo e tentar transformar 7 jogos em um 2017 dentro de 2017?
Depois de tanto tempo já de contato, mesmo que tire a direção, acho que já existe uma relação entre jogadores e direção. Mas sobre essa questão dos erros, queria só dar um ponto antes de me aprofundar nessa resposta, que a gente estava batendo muito na questão da defesa. A defesa que tem hoje na prática 3 jogadores: Henriques, Ronaldo Alves e Durval. Aí você lembra que a direção de futebol, e assim, quem entende de futebol, o setor de análise de desempenho, o treinador que estava na época, tudinho, juntando isso tudo, o Sport trouxe aquele zagueiro que jogou contra a Ponte Preta, que não entrou mais em campo, Igor, e que você sabia que não entraria mais em campo, entrou. Trouxe um jogador que não se apresenta, que é o caso de Neres, um jogador, o que é impressionante, que quando ele chegou no Santa Cruz, um jogador que mostrou técnica, fisicamente não tinha condições. Então não é o Sport que transforma isso. Isso não é ficção, não. Então o Sport trouxe esses 2 zagueiros que não se apresentam. O Sport tem 3 zagueiros para esse campeonato brasileiro. Isso é gestão de futebol. Má gestão de futebol. Detalhe, nesses dois casos, Ah, mas veio pra teste, não interessa. Botou na Série A, o Sport levou de 4-0 da Ponte Preta. Série A não é teste não, meu amigo. O teste é pernambucano, que você joga 4 meses. Aí você pode botar dois Eagles jogando, ele e o Cone. Mas na Série A você não tem como fazer isso não. E o Sport, por exemplo, na estreia, o Sport abriu mão da estreia. O Sport estreou no Brasileiro na segunda rodada. É sempre bom lembrar isso. O Sport estreou no Brasileiro na segunda rodada, porque na primeira botou time reserva e levou de 4-0. Sobre a questão do técnico... Primeiro, na entrevista do B já era que Daniel Paulista seria o treinador até o final do ano, então assim, mas... Pô, do B falou ali que já tem entregue até a classificação, mas aquilo ali não precisa ficar preso aquilo ali não. O Sport já ficou preso demais a discurso. O discurso de que no planejamento, de que não pode ser o time que derruba o treinador, aquela coisa toda fez com que o Sport passasse um tempo inteiro, várias vezes isso, e sempre derrubando depois que o estrago já está feito. Repito, para quem não ouviu o último tela, foi assim com o Falcão, que já era para ter caído há muito tempo, caiu depois que o Sport foi eliminado da Copa do Nordeste. Assim com o Ney, eliminado na semifinal de 2016, assim com o Ney Franco, depois do vice-campeonato em 2017, que o Sport acabou tendo um treinador que fez com que o Sport colocasse, foi quase uma sabotagem aquela escalação do Ney Franco na final contra o Bahia, assim, foi um time que foi absurdamente mal montado. Mas, não, pra deixar bem claro, não é porque ele sabotou não, é porque o trabalho dele era tão ruim que era a cara dele aquela escalação naquela final. Embora o Bahia fosse favorito de todo jeito, mas a escalação não colaborou em nada. E aí depois agora com o Luxemburgo, e sempre com o elenco vai derrubando treinadores, e vai tendo a mesma direção, que não muda absolutamente nada, com gestores absolutamente inexpressivos, que a direção de futebol é montada dessa forma. Assim, não tem muito o que falar não, Fred, assim, em relação a esse momento do Sport, eu acho um momento muito delicado na tabela, porque... E o Sport, pelo menos até agora, a gente estava gravando, não sei se o Avaí virou o jogo, mas o Sport era 15º colocado. O Sport não está na zona de rebaixamento. Acredite se quiser, o time tem uma vitória em 14 rodadas, não está na zona de rebaixamento. Mas moralmente está. Porque a impressão que dá é que não tem como esse time não entrar na zona de rebaixamento. E detalhe, e quando entrar, esse futebol, você não consegue ver a reação desse time para tirar o time da zona de rebaixamento. Isso que o Coritiba fez hoje, eu duvido que o Sport faça. Que o Sport vá no confronto direto fora de casa e faça o que o Coritiba fez. Embora seja um time muito limitado. Por isso que, mesmo com essa vitória do Coritiba, eu não confio que ele vai escapar, não. Ele tem esse histórico de escapar sempre na reta final. Mas é um time desorganizado também. É um time que vinha numa baixa muito grande. E isso só, na verdade, expõe o tamanho do resultado que o Sport construiu dentro de casa. Do mau resultado que o Sport construiu. Bem, vai agora para quinta-feira, para a Sul-Americana. Provavelmente um time misto. Um time deve... Salvo o milagre de Barranquilla, o time será eliminado na Copa Sul-Americana. Salvo um grande milagre. E depois vai para a Chapecoense. Num jogo que poderia ser bônus. Bônus no sentido de você ir como franco atirador, não é bônus porque o time é fácil não. É de você ser franco atirador caso ele tivesse vencido, ou seja, você venceu em casa, você vai lá com franco atirador, se conseguir um empate já está ótimo. Faz com que o Sport seja obrigado a pontuar nesse jogo, porque como é que o Sport não vai entrar nos rebaixamentos se perder a Chapecoense? Assim, é muito difícil que isso aconteça. Todo mundo tem compromissos difíceis, a Ponte vai pegar o Bahia fora, o Vitória vai pegar o Vasco fora de casa e tal, mas basta que um desses ali faça um estrago. Pronto.
Tem um confronto Coritiba e Avaí que já deixa um problema. A gente vai para as atuações individuais e, como a gente já está com mais de 30 minutos de programa e também já passeou por algumas atuações individuais, eu vou perguntar da seguinte forma, eu não vou pedir o detalhamento das atuações. Eu vou perguntar o seguinte: alguém, quando a gente passa a régua, fica como positiva a atuação? Porque pra mim, os dois caras que fizeram mais pelo time hoje foram Magrão e Diego Souza. Mas foram determinantes para que o time não vencesse. Os dois. Foram determinantes para que o time fizesse os 3 gols, para que não levasse 6, mas também falharam, e é inegável isso. Alguém ainda fica com um meio ponto percentual que for um pouquinho acima do corte, ou ninguém merece uma avaliação positiva?
Acho que não, Fred. Acho que tá todo mundo no mesmo bolo aí, né? Se a gente, por exemplo, o Patrick é um cara que a gente não pode condenar a atuação, mas também, assim, nada que o destaque em relação aos outros, como você falou. Os caras que eram para ser avaliados como destaque acabaram que, no final das contas, também comprometeram decisivamente, negativamente, né, no resultado. No caso de Magrão, e de Diego, né? O próprio André que fez o gol, mas também foi aquilo ali só, né? A bola que chegou ele botou para dentro, mas mais uma partida meio apagada. É, individualmente fica até difícil a gente analisar o time do Sport dentro de uma atuação coletiva tão desorganizada e tão vulnerável, tão, enfim, desastrosa que o Sport teve na tarde de hoje.
É, Lucas, eu também vou nessa mesma linha. Não dá pra você salvar ninguém, nem Magrão, nem com a entrevista comovida que ele deu, assim. Foi um cara que evitou, foi um cara que manteve o Sport no jogo por vários momentos. Mas a gente não pode, um goleiro que leva 4 gols e tem participação direta em 2, também não, a gente não consegue transformar em herói, porque ele também, hoje ele foi os dois lados da moeda.
Que por sinal, Fred, a entrevista eu acho que é algo bem marcante, porque Magrão costuma ser um cara frio, né? Diante de tantas homenagens que são feitas pra ele, enfim, de tanto reconhecimento, dificilmente a gente vê Magrão se emocionar. E hoje ele saiu de campo visivelmente abalado, né? Isso pode ser algo sintomático, pode ser algo simbólico, no sentido de que o cara acusou o golpe. Isso para mim foi claro. Se vai conseguir levantar esse astral, levantar esse moral, e é por isso que eu reforço aí a possibilidade de que a diretoria crie um fato novo mesmo, com a chegada de um novo treinador, para mexer de alguma forma com esses caras. Porque a imagem de Magrão, o tom de voz dele, ele saiu de campo, ele saiu para não chorar ali na frente do... Né? É quase... Parecia que o Sport estava rebaixado. Né? É uma imagem de um time que está rebaixado e ainda faltam 7 rodadas e o Sport sequer entrou... Por mais grave que seja a situação, o Sport não está dentro do Z4 ainda. Ainda segue fora e vai precisar de força para sair dessa situação.
Então é justamente isso. O resumo para mim da ópera é esse. Os dois caras que tiveram um nível mais alto também tiveram um nível muito baixo, não mais alto, não mais baixo, porque, para mim, a atuação de Ronaldo Alves e de Henrique, mas dos dois, é uma coisa agressivamente negativa.
Eu acho que é isso, Fred. Mais do que a gente colocar os destaques, a gente pode apontar os maiores culpados, né? E se muita gente tá apontando aí o dedo para Diego Souza, por exemplo, né? É, Magrão, acho que tem até uma certa benevolência, por mais que ele tenha falhado naquele gol ali, mas pelas defesas que fez, por tudo que representa, tem até uma certa benevolência maior com ele e não vai ser apontado como culpado e nem merece, né? Se a gente for pro frigir dos ovos mesmo, quem é que merece ser apontado como maior culpado dessa derrota? Nem é Diego Souza, nem é Magrão, né? Eu acho que os dois zagueiros, sobretudo, têm essa parcela de culpa. Mena, você citou também, são muito mais culpados do que eles. Pra mim isso tá claro.
E não tenho a menor dúvida. Cássio, durante sua última intervenção, você falou que o jogo que a gente tava comentando aqui, ainda sem o final da partida entre Avaí e Grêmio, mas a partida terminou. E a situação que a gente encerra esse telecast é a seguinte. O Sport 15º, a mesma posição que estava no início da rodada, com os mesmos 35 pontos. Porém, um empate quádruplo com Curitiba, Ponte Preta e Avaí, e o Vitória se tornando o penúltimo colocado, porém é apenas um ponto do Sport. Uma rodada que, se ela é preocupante para o Sport, ela é igualmente preocupante para um Vitória que não ganha de ninguém em casa, empatou para o Atlético Goianiense, para o Avaí, que foi o primeiro time a ceder pontos para esse reserva do Grêmio, e muito, muito positiva para Ponte Preta e Curitiba. Algum comentário? Lógico que segunda-feira à noite a gente vai gravar o podcast e vai detalhar esse cenário aí. A matemática, no caso do Sport, é uma matemática em terra arrasada. É difícil que ela renda algo porque é terra arrasada. Mas algum comentário aí para a gente fechar?
Bem, nesse pelotão, nesses times aí, são 5 times, né? 4 com 35 e 1 com 34. Ou seja, 5 times para 3 vagas e que acima do Sport se desgarrou. Já abriram 4 pontos. Então, assim, Fluminense, Bahia, eles deram uma desgarrada. O pelotão da briga contra o rebaixamento nesse momento é esse. E é 5 para 3, meu amigo. É um negócio assim muito louco. É difícil você fazer qualquer prognóstico em relação às rodadas finais. Em relação à tabela dessa rodada, vai ser Coritiba e Avaí. Tem um confronto direto. A Ponte Preta vai pegar o Bahia fora. Como Vitória pega o Vasco fora. E o Sport pega a Chapecoense fora de casa. É muito embolado, mas assim, de todos esses, assim, qual deles vai mais cabisbaixo para a rodada. Eu acho que Sport e Vitória, talvez, mas aí você tem que lembrar que três desse bolo, não adianta passar um. Então, assim, a situação do Sport nesse momento de organização é muito ruim. A confiança do time, horrível. Já são 8 jogos que o Sport, você falou que o Vitória não ganha ninguém em casa, nem o Sport. O Sport chegou a 8 jogos sem vencer como mandante na Ilha do Retiro. Isso não existe. O time tem 19 jogos para ser mandante, como todo mundo tem, 19 casa, 19 fora, e nos últimos 8, o Sport não ganhou nenhum jogo. Então, assim, é inviável. E as campanhas do Sport, historicamente, são campanhas fomentadas por resultados em casa. O Sport não vem conseguindo esses resultados. E agora ele vem abrindo mão desses resultados de forma esdrúxula, como foi esse jogo contra o Coritiba.
Desses cinco times, Cássio, outra curiosidade, só um tem 4 partidas em casa, que é o próprio, que é o Coritiba. Os outros todos têm 3 partidas fora, ou 3 partidas em casa e 4 fora para fazer. E sobre a sua pergunta que você respondeu, eu não tenho a menor dúvida que o time mais abalado desses 5 nesse momento é o Sport, mais ainda do que o Vitória. E o Avaí, por exemplo, está nessa confusão, está nessa poeira desde sempre no campeonato. Então o Avaí não tem abalo, o Avaí está trocando tapa aí embaixo. O fato dele estar vivo, faltando 7 jogos, é muito positivo. E o Coritiba, por exemplo, fez 7 pontos nas últimas 3 rodadas. É o que o Sport somou no turno inteiro. O Sport é disparado hoje, o lanterna isolado do segundo turno. Então, é aquilo que eu falei antes. A matemática para o Sport nesse momento é uma matemática em terra arrasada. É só número. É algo que não tem nenhum eco prático, né? Você não adianta fazer, vai ganhar 3 jogos, vai ganhar como? Como é que é? Como eu falei antes aqui? Me passa aí pela sua cabeça. Como você imagina o Sport vencendo o Botafogo sem ter um meia para colocar em campo? Me responda. Então, assim, o paralelo entre Sport e Santa Cruz, ele só não é perfeito porque o Santa Cruz tem um déficit de pontos. O Santa Cruz é um time afundado na zona de rebaixamento. Tirando isso, os momentos são muito parecidos. Times que não conseguem vencer, que perdem a força em casa, perdem a confiança. E a falta de confiança que se reflete no pênalti perdido, em 2 pênaltis perdidos, em Rogério ter 2 chances na cara do gol e não pensar o que fazer, apenas bater forte, nos zagueiros terem medo de fazer qualquer tipo de corte. Então, é um esporte completamente sem confiança, entregue, sem uma coordenação, sem uma diretoria de futebol capaz de pressionar, de cobrar, de servir de exemplo, relações desgastadas, relações questionáveis, tá? Tudo que o Sport plantou de errado, ele está colhendo na reta final do ano. Da composição da direção de futebol, de escolhas equivocadas e irresponsáveis, a gente não pode, e eu falei isso quando aconteceu lá o jogo, se faltar 3 pontos ao Sport, seja qual for o objetivo dele no campeonato, não vai ser perdoado o fato do Sport ter estreado numa Série A com um time inteiramente reserva para disputar uma Copa do Nordeste que o mesmo presidente, 2 meses depois, disse que é uma competição que não vale nada e que o clube não vai disputar mais. Veja só, o mesmo presidente que tirou o Sport da Copa do Nordeste, ele abriu mão de uma rodada da Série A. Não sei se o Sport venceria, não sei se o Sport pontuaria, mas eu não tenho a menor dúvida que nesse momento do campeonato, outubro chegando no fim, o Sport entrando para os últimos 7 jogos, ele colhe tudo de ruim que plantou.
E só para fechar, Fred, a questão do treinador, a pergunta que eu faço é simples. Daniel, o que é que justifica, o que é que a gente tira desse jogo que possa justificar a permanência dele até o final do campeonato? Eu não consigo enxergar. Eu olho para esse jogo, tento tirar alguma coisa que justifique e não consigo. Acho que o Sport tem que tomar uma medida emergencial e o perfil está muito claro. É hora da diretoria trabalhar no sentido de que, qual é o treinador que tem esse perfil? De chegar, de ser bombeiro, de arrumar uma cozinha de um jogo para outro, de enfim, em 2 jogos, em 1 jogo, conseguir dar uma mínima consistência, pelo menos defensiva, porque existe esse tipo de treinador, esse perfil no mercado. Então tem que cair matando em cima desse perfil.
Gilson Kleina fez isso recentemente na Chapecoense, Hélio dos Anjos fez isso recentemente no Goiás. É a prova de que existe, de que essa é uma alternativa possível e sei que existe um nome que vai passar na cabeça de todo mundo, até porque um jornalista da ESPN já circulou uma informação que o Sport teria sondado o Milton Mendes, que também tem um perfil de resultados rápidos. Agora sim, não pense Milton Mendes para 2018, todo mundo sabe os problemas que ele também planta, né?
Pois é, eu acho que tem que separar bem esse momento de agora e de 2018. O momento é emergencial, é de bombeiro mesmo, dá pra apagar o fogo que tá queimando, derretendo o Sport agora. Então, eu acho que o Sport precisa de um nome mais experiente, de um cara que tenha mais cancha de sistema tático, de vestiário, para esse momento de agora.
Queria agradecer a todos pela audiência, por ter chegado até aqui. Eu não teria escutado o cara levar uma porrada como o Sport levou. E encarar um programa de 45 minutos não é fácil, mas talvez já seja terça, quarta-feira, quando você estiver escutando isso, que o cara deixa a poeira baixar e escuta. Então, muito obrigado mais uma vez. Tem outros programas da gente aí no feed para você ouvir, um podcast que na segunda-feira será gravado e a gente vai passar limpo todo esse cenário da Série A, da Série B, porque a situação dos três clubes de Pernambuco beira o desespero, né, nessa reta final da temporada. Até o próximo, valeu, tchau, tchau.